Senhor, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, recentemente, ainda no mês de março, com o Teatro das Macabeiras completamente lotado, ocorreu a posse da nova cúpula diretiva do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. O desembargador Mário Gutierrez, de Queiroz, assumiu a presidência da instituição em substituição ao desembargador Douglas Evangelista Ramos, que passou a exercer o cargo de diretor-geral da Escola Judicial do Amapá. Na mesma solenidade, tomaram posse os desembargadores Luiz Carlos Gomes dos Santos, na vice-presidência do Tribunal, e Gilberto Pinheiro, na Corregedoria Geral da Justiça. Foi uma solenidade carregada de emoção e de reconstituição da história de vida de cada um daqueles magistrados. A Justiça do Amapá foi reverenciada como exemplo para o Brasil, pois com todas as dificuldades peculiares de meu Estado, ainda assim existe um evidente e louvável esforço em favor da tradição de justiça célere e eficiente que o Amapá possui. No entanto, senhores e senhoras senadoras, essa mesma instituição já pede socorro, não por ter perdido o foco dos ideais anunciados, mas porque sofre com o aperto orçamentário que lhe foi imposto e que compromete, indubitavelmente, a plena otimização da prestação jurisdicional. Entre os planos da nova administração estava a instalação de 5 novos juizados especiais na capital, sendo 2 para atendimento das reclamações cíveis em geral, 2 para as causas das pequenas empresas e 1 de fazenda pública. Na ocasião, foi igualmente prometida atenção especial aos segmentos da infância e juventude da comarca de Macapá e a modernização de informática do judiciário, tornando-a realmente virtual em banda larga em todas as comarcas do Estado nos próximos anos, à medida em que dispusermos de energia compatível. Na proposta encaminhada por aquela corte ao Legislativo, falava-se de forma pioneira em contemplar programas, projetos e atividades alinhadas às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. Mas veio o corte orçamentário e, com ele, toda uma névoa em cima de tão louváveis ideais. A imprensa amapaense destaca esta semana a difícil situação financeira em que se encontra o Tribunal de Justiça do Estado, em razão da redução orçamentária. A situação forçou o presidente da instituição, desembargador Mário Gutierrez, a tomar novas medidas, visando conter despesas no âmbito do judiciário. Agora vejam, os senhores, quão difícil é mexer e alterar uma receita pronta. É como se disséssemos, numa comparação chula, mas que serve para ilustrar. Vamos fazer um bolo com leite, ovos, trigo, açúcar, manteiga, e de repente avisassem: olha, vocês terão que produzir o mesmo bolo, igualzinho, mas não terão mais nem leite nem ovos para a massa. O bolo não tem como sair igual. E o corte já se manifesta no abandono das diretrizes anunciadas e tão aguardada por aqueles que dependem do alcance jurisdicional. Através da portaria, aqueles magistrados já anunciaram, ainda que temporariamente, a suspensão dos serviços de justiça itinerante, fluvial e terrestre em todo o estado do Amapá. Vejam bem, o Amapá tem uma realidade geográfica e um tipo de ocupação populacional que depende visceralmente de praticamente todos os serviços de natureza itinerante. O povo não tem como ir atrás dos benefícios e assistência social, quem tem que ir até o povo. Gente humilde, gente esquecida no mapa das grandes decisões. Gente que muitas vezes não aparece nas estatísticas, mas que é feita de carne e osso, de sonhos e sentimentos, de esperanças e desejos reais, verdadeiros amazônidas. Gente que precisa da gente, da mão do Estado e do amparo da justiça. Além disso, o documento limita os atendimentos jurisdicional nos municípios e localidades fora das sedes da comarca, como Bailique, Santa Luzia do Pacuí, São Joaquim do Pacuí, Garapé do Lago, Tessalônica, Casa Grande, Abacate da Pedreira, Pedra Branca, do Amapari, Cutias, Itaubal, Lourenço, Pracuba e comunidades ribeirinhas da comarca de Oiapoque. Senhoras e senhores, essa localidade a que me refiro são de acesso muito oneroso, em razão das dificuldades naturais. São localidades que exigem grande estrutura de pessoal e logística. E, no entanto, para desencanto de todos, o atendimento passa a ser feito somente diante de quadros emergenciais e indispensáveis. A meu ver, a subjetividade do atendimento fatalmente conduz às injustiças e ao desequilíbrio. Senhora Presidente, eu gostaria que pudesse me conceder, dentro da sua generosidade, mais 2 minutos para poder concluir meu pronunciamento. Agradeço. O desembargador Mário Gutierrez confessou que lamenta ter que tomar essa decisão, mas está sendo forçado em razão da insustentável situação financeira da Justiça Estadual, devido ao orçamento de 163 milhões que lhe foi destinado através da lei estadual. São valores muito aquém da proposta orçamentária encaminhada ao Poder Executivo, que era de 210 milhões. E a coisa ficou assim, entre a cruz e a caldeirinha. Se não cortarem gasto, não terão sequer como pagar o 13º salário de serventuários e magistrados. É preciso registrar que algumas despesas já vinham sendo reduzidas. Aquisição de material permanente e de consumo, racionalização no uso de combustível, energia elétrica, água, telefone, lanches para os programas sociais e diárias no âmbito do judiciário. Esse desabafo que faço aqui tem, portanto, o sentido de solidariedade e questionamento dessa decisão unilateral que reduziu o valor correspondente a 31% que foram inicialmente orçado. Senhora Presidente, e de nosso entendimento que a Constituição Federal prevê a autonomia administrativa e financeira dos tribunais e que o Executivo caberia remeter ao Legislativo a proposta conforme encaminhada. Fica, pois, caracterizada uma ingerência indevida na gestão específica do Judiciário, comprometendo seu funcionamento e jogando por terra a sonhada modernização e eficiência do serviço. Eu poderia conformar-me com a máxima, segundo a qual manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim, posso fazer isso, mas não sem registrar minha inconformidade e, sobretudo, minha solidariedade com a Justiça Amapaense e seus meus membros. E, para encerrar, senhora Presidente, eu quero registrar que eu tenho a honra de estar presenciando esse pronunciamento, 3 pessoas lá do meu estado do Amapá, a Raimundinha, que foi vice-prefeita lá do extremo norte, Roraima, né, ao Raimundo Neri, conhecido como Jacaré, que é da Polícia Civil, está aqui nos brindando, e a Maria de Nazaré de Neves, presidente da Comissão, né, de Policiais Civil de 1992, que está nos brindando ali na tribuna de honra do Senado. Muito obrigado e agradeço a generosidade e a paciência com que Vossa Excelência deixou concluir o meu pronunciamento. Obrigada.